Nós estamos estudando uma passagem da Bíblia, um episódio da Bíblia, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, o maior milagre operado por Jesus. Eu quero, de antemão, convidá-los a abrirem a Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, no capítulo 11 do Evangelho de São João. São João, capítulo 11. Aí está o relato deste que é considerado, que é chamado, que é conhecido como tendo sido o maior milagre operado por Jesus. A ressurreição de Lázaro. O maior milagre operado por Jesus quando ele esteve aqui em seu ministério terrestre. E lembremos que Jesus operou muitos milagres e grandiosos milagres. Mas a ressurreição de Lázaro assume uma importância singular. Como dissemos ontem, na abertura desta série, o evangelista João apresenta o ministério de Jesus em 7 grandes milagres, os 7 sinais, as 7 maravilhas. E a ressurreição de Lázaro foi exatamente o último grande sinal. Aquele que foi, digamos assim, a gota d'água para desencadear aquele processo que finalmente levou Jesus à cruz do Calvário. Um milagre grandioso pela sua repercussão, pelos seus efeitos e também por ter sido tão surpreendente, porque não é comum uma pessoa que morreu e que já faz 4 dias que foi sepultada voltar à vida. Não é todos os dias que a gente vê essa cena, não é verdade? Então, este foi o maior milagre que Jesus operou. E estamos tirando lições para a nossa vida a partir dessa história. Hoje eu quero convidá-los a lermos 2 versos aí do capítulo 11 do Evangelho de São João, dentro dessa história da ressurreição de Lázaro. O primeiro deles é o verso 4. Vocês se lembram? Olhem para mim um minutinho. Vamos lembrar o contexto. Lázaro tinha 2 irmãs, que eram Marta e Maria. Esta era uma família muito amada por Jesus. Jesus costumava se hospedar na casa deles, pessoas queridas, pessoas que eram próximas a Jesus. Jesus estava longe dali quando Lázaro ficou doente. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus com a convicção de que seriam atendidas. Uma notícia ruim, porque alguém muito querido está muito enfermo. E é nesse contexto que eu quero convidá-los a lermos estes 2 versos. O primeiro é o verso 4. Diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E aí eu quero pular com vocês agora para o verso 40. Que bonito esse barulho das páginas da Bíblia, né? A gente parece que está ouvindo o barulho do Espírito Santo caminhando em nosso meio. E é isso que está acontecendo agora. Você precisa crer nisso. O verso 40 diz assim: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vejam, essas 2 passagens são muito sugestivas. Podemos explorar aí o assunto da glória de Deus, o assunto da fé, podemos explorar muitas coisas, mas o que me chama a atenção, e eu quero convidá-los a acompanhar esse raciocínio, é a maneira como Jesus interpretou aquela situação. Uma situação que para todas as pessoas envolvidas era uma situação de doença e de morte. E para Jesus, não. Jesus viu de maneira diferente. Naquela situação crítica, naquela situação desesperadora, naquela situação angustiante, Jesus conseguiu ver a glória de Deus. Isso me chama a atenção para o seguinte fato. A maneira como Deus vê as coisas é diferente da maneira como nós vemos as coisas. Você concorda comigo? A maneira como Deus vê as pessoas é diferente da maneira como nós vemos as pessoas e a nós mesmos. A maneira como Deus vê e interpreta as circunstâncias nas quais estamos inseridos é diferente da maneira como nós mesmos vemos e interpretamos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês esta noite. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi uma cena. Um palestrante foi falar um determinado assunto, eu estava presente, e ele foi fazer um teste com o auditório. Eu estava ali participando, né? Ele pegou uma folha, abriu uma pasta, tirou uma folha dessas de papel ofício, em branco. Aí, de dentro da sua pasta, ele trouxe um pequeno pote assim, de tinta preta, pegou um pincel, abriu a folha e todos nós ficamos olhando. O que será que ele vai fazer? Vai pintar? Vai desenhar? O que ele vai fazer? Ele pegou o pincel, molhou a pontinha do pincel na tinta escura. Bem no centro da folha, ele fez uma pequena mancha. Aí ele soprou. Quando secou, ele foi diante do auditório e começou a perguntar assim: o que é que vocês estão vendo aqui? E logo um que estava bem à frente já disse: é uma mancha. E ele só dizia assim, apenas balançava a cabeça, ia para o outro lado. E o que é que vocês estão vendo aqui? E alguém disse: um ponto preto. E ele só balançava a cabeça, e eu estava ali entre os curiosos: o que será que ele quer com isso? E ele balançava a cabeça assim, com uma expressão de frustração: olhem bem, vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo aqui? E alguém lá do fundo arriscou: um buraco. E não era um buraco, e ele continuava com aquela sua expressão de decepção. E eu estava calado, né? Eu costumo ficar calado nessas horas. Aliás, é um bom conselho para todos vocês, né? E ele então ensinou a lição que ele queria ensinar para nós que estávamos ali. Ele disse assim: olha, vocês estão tão concentrados na manchinha preta que vocês não viram a folha. Uma folha tão grande, tão limpa, tão bonita, tão perfeita. Vocês não viram? Vocês se concentraram tanto na mancha que vocês só viram a mancha. Olha que lição para nós, hein? Sabe o que acontece na nossa vida? Acontece que a gente parece que está programado a só ver a mancha, a só ver o lado negativo das coisas. A gente olha para as pessoas e que instinto terrível nós temos. A gente vê logo os defeitos das pessoas. Ah, fulano é uma boa pessoa, mas... E olha quando vem esse mas. E quando nós olhamos para nós mesmos, grande parte do sofrimento humano consiste em a pessoa olhar para si mesma e só ver a mancha. E eu tenho certeza que muitos, muito provavelmente todos nós aqui sabemos o que é isso. Você olha para si mesmo e só vê uma mancha. Puxa, mas eu sou um pecador. Puxa vida, mas tanta coisa errada na minha vida. Esses versos que nós lemos nos mostra, como eu já disse, que Deus não vê como vê o homem. Em primeiro lugar, eu quero abrir um pouquinho aqui a discussão sobre como é que Deus vê, por exemplo, as pessoas. Como Deus vê as pessoas? E eu vou recorrer a um episódio da Bíblia, uma passagem da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, há uma história, a história de quando Deus incumbiu o profeta Samuel de ungir aquele que deveria ser o novo rei de Israel, para substituir o rei Saul, que havia apostatado dos caminhos de Deus. E Deus incumbiu Samuel. Deus então disse: Samuel, você vai lá para cá, para uma certa casa, uma certa família, e lá naquela família existem vários filhos. Um daqueles rapazes, entre eles, está aquele a quem eu escolhi para ser o rei do meu povo. E Samuel seguiu as orientações de Deus, pegou o óleo, foi até aquela casa. Chegando lá, O pai trouxe os filhos para passearem, para passarem na frente de Samuel. E Samuel receberia, então, um toque de Deus, uma orientação do Espírito Santo, apontando qual dele seria o rei. E é claro que o pai já estava quase que deduzindo, o pai conhece bem os filhos, né? Ou pelo menos pensam que conhece, e eu vou mudar o verbo aqui, pensamos que conhecemos. E o pai pensou, não é possível, um dos meus filhos será rei de Israel. Ah, já sei quem é. E colocou logo o primeiro, exatamente aquele que ele pensou que seria o rei, aquele escolhido por Deus. E era um rapaz forte, bonito, alto, tinha pose de rei, tinha postura de rei, tinha cara de rei. E depois não foi esse, depois veio o outro e não foi esse. Mas eu quero ler a declaração que está exatamente quando isso aconteceu. Eu vou ler aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou ler os versos 6 e 7, dentro desse contexto. Diz assim, sucedeu que, entrando eles, os rapazes, né? Viu a Eliabe e disse consigo, o próprio profeta, né? Quando viu a Eliabe, olhou a postura de Eliabe, a expressão, o jeito de andar, a interpretação de como o homem vê. Samuel pensou consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Em outras palavras, é esse. É esse. Aí vejam o que Deus disse aí em seguida, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. E agora a declaração de Deus que diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? Vê o coração. Eu vim aqui esta noite dizer para você isso, que Deus não vê como vê o homem. Como é que nós vemos as pessoas e como é que Deus vê as pessoas? Saiba de uma coisa, Deus não vê como vê o homem. Nós vivemos no mundo das aparências. Existem as profissões das aparências. Nós vivemos na sociedade das aparências. Outro dia eu me surpreendi quando eu vi um anúncio de um curso, uma escola que foi aberta, uma escola especializada, com professores especializados, oferecendo um curso pago, e não era barato este curso, e anunciando que os professores eram pós-graduados, eram especialistas, experientes. E que curso era este? Um curso para ensinar candidatos a emprego a se comportarem diante de uma entrevista, quando vão procurar um emprego. Um curso para ensinar as pessoas a aparentar aquilo que nem sempre são. É o mundo das aparências, a sociedade das aparências, e nós nos confundimos tanto com isso. Eu me lembro que no meu primeiro ano de pastor, eu fui assumir uma igreja, um conjunto de igrejas, e numa daquelas igrejas, a gente reuniu a comissão, né, o conselho da igreja, e vamos escolher a liderança, e havia um cargo, uma função chave na igreja, uma função muito importante, e eu, antes de ir à comissão, comecei a procurar assim, pensar nos nomes, e de repente imaginei uma pessoa daquela igreja, e no meu coração eu disse, é este, esse vai fazer um excelente trabalho. E quando chegamos na comissão e fomos escolher, e chegou nessa função, eu já tinha pessoa. Eu havia avaliado todo mundo, os possíveis candidatos, as pessoas que poderiam assumir, mas este, de longe, ganhava de todos. E eu propus esse nome na comissão. E eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali disseram, pastor, olha, nós temos outros nomes aqui. E eu disse, olha, vocês podem ter outros nomes, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que não tem ninguém igual a esse. Mas, pastor, e eu, na minha inexperiência, né, pensei assim, não, eu estou vendo melhor do que eles. E pela minha insistência e pela bondade do coração daquelas pessoas, eles acabaram cedendo. É, pastor, já que o senhor está insistindo tanto nesse nome, olha, vamos ver, vamos torcer para dar certo. E eu disse, pois eu me comprometo com vocês, vocês verão que eu estou certo, depois vocês vão me agradecer. Não se passaram 3 meses e eu precisei reunir de novo a comissão e dizer assim, minha gente, por favor, me perdoem. E tivemos que escolher outra pessoa para aquela função. Como nós nos enganamos com as aparências. Deus não vê como vê o homem. Estou me lembrando, algum tempo atrás, houve um grande encontro de pessoas da área de comunicação aqui em São Paulo, trazendo pessoas da América do Sul inteiro no contexto da igreja. E eu vivo meio envolvido com esse assunto de comunicação e tal. E a pessoa que estava organizando este evento é um pastor muito amigo meu, e ele me ligou, eu morava longe, e ele me ligou e disse, Ranieri, eu vou te pedir um favor, eu estou muito concentrado aqui, tem tantas coisas para o evento, um evento grande, está vindo gente de tanto lugar, e há um convidado especial que eu gostaria que você cuidasse dele, que você o recebesse, que você o levasse para o hotel, se hospede no mesmo hotel que ele, e você vai levá-lo para almoçar, para jantar, vai levá-lo para o evento, e eu pensei, puxa, que trabalho esse. E eu disse, quem é o convidado especial? E ele disse, é o Cid Moreira. Aí eu disse, oh, eu, tá. E fiquei feliz, que privilégio, não? Resumindo a história, chegou o dia, eu fui, cheguei no hotel, o Cid não tinha chegado ainda, eu deixei ali um recado, estava a hora, mais ou menos chegando a hora marcada de eu recebê-lo, que ele iria chegar com alguns dos seus assessores, e eu deixei o recado lá, olha, quando o Cid Moreira chegar, avise que é só me chamar, eu já estou pronto no quarto, e subi lá para o quarto, vesti meu terno mais bonito, né? Penteei bem o cabelo, que não é fácil, talvez alguns de vocês já tenham percebido isso. E pensei, puxa vida, vou compartilhar algumas horas com o Cid Moreira, que privilégio, né? Pastor Ranieri. E daqui a pouco tocou o telefone, olha, o Cid Moreira está aguardando você. É o pastor Ranieri, ele está aguardando você, já perguntou pelo seu nome aqui. E eu desci, e ele estava lá no meio do saguão do hotel. E eu fui me aproximando para ele, meio eufórico, né? E todo meio assim, e ele... E eu vi que ele me olhou e rapidamente tirou o olho, parou de olhar... E eu me aproximei dele, aí ele olhou para mim assim, aí eu estendi a mão e disse assim, eu sou o pastor Ranieri. Ele olhou para mim e disse, com aquele vozeirão que ele tem, né? E olha, ao vivo parece que é mais estrondoso do que pela televisão. Você é o pastor Ranieri? Estrondou assim. E eu vi que ele estava surpreso, eu disse, sim, sou eu. E ele disse, mas você não tem cara de pastor. É, agora vocês riem, né? Mas eu confesso que na hora eu fiquei meio sem graça. E ele então percebeu e tentou corrigir. Não, não é bem isso, peraí. Nem tudo é o que aparenta ser. E nem tudo o que não aparenta ser deixa de ser. Deus não vê como vê o homem. Como é que Deus vê as pessoas? O texto que acabamos de ler, lá do livro de Samuel, diz que nós olhamos para quê? Para a aparência. Mas como é que Deus vê as pessoas? Para onde é que Deus olha? Para o coração. E aí não importa a cor da sua pele, a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, não importa a sua conta bancária, não importa seu carro, seu emprego, seu status ou a falta dessas coisas, seu emprego ou seu desemprego, sua riqueza ou sua pobreza, não é por essas coisas que Deus nos avalia, não é com essas coisas que Deus nos julga, Deus vê o coração, Deus vê o coração. Quando você olha para as pessoas e vê uma manchinha negra, saiba que Deus está olhando e está vendo uma folha em branco. E quando você olha para si mesmo e vê aquela pessoa tão defeituosa, puxa vida, eu, tantos pecados. Se você tem um vício e quando você olha para si mesmo, você só vê esse vício. Você só vê esse defeito de caráter. Você só vê esse temperamento que você não consegue controlar. E cada vez que você olha para si mesmo, você só vê essa mancha que há na sua vida. E você fica desmotivado, você fica desanimado e pensa assim, puxa vida, para mim não tem jeito, eu sou um coitado. Eu tenho tanto defeito, tanta fraqueza. Eu quero dizer para você que Deus não vê como vê o homem. Quando Deus olha para você, não são essas manchas que Ele vê. Porque para essas manchas, Deus já tem uma solução. Quando Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Ele vê um coração sincero. Ele vê um filhinho seu que tem manchas, mas que não está feliz com as manchas que tem. Não é assim que está o seu coração? Eu sei que é. Ele, quando olha para você, ele vê os seus defeitos, sim, mas não é nisso que ele se concentra. Ele vê, na verdade, ele se concentra naquele anseio que você tem lá dentro de ter uma vida perfeita, de ter uma vida santa. Você não está conseguindo, mas é isso que Deus está vendo. Deus não se concentra nas manchas, porque Deus já tem um removedor para essas manchas, é o sangue de Jesus. E quero dizer mais, o nosso maior problema não é o pecado. E alguém já pode estar pensando, puxa, o pastor já está falando heresia, como é que o nosso maior problema não é o pecado? Não é o pecado, porque para o pecado já há solução, uma solução cabal, completa, suficiente, eficiente e eficaz. Não é nisto que Deus está concentrado. Deus está olhando e está vendo um filhinho, uma filhinha, com manchas, é verdade, mas com um coração que pode ser transformado. É isso o que Deus quer dizer para você nessa noite. Deus está vendo o seu coração e a sua sinceridade. É assim que Deus vê as pessoas. E como é que Deus vê as circunstâncias da vida? Como é que Deus vê e avalia esse problema que está incomodando você? Como é que Deus está vendo esse sofrimento pelo qual você está passando? Como é, afinal, que Deus vê as circunstâncias? Eu quero repetir, Deus não vê como vê o homem. Faz pouco tempo, algumas semanas, alguns meses, eu fui pregar numa igreja e num dos poucos finais de semana que eu tenho a oportunidade de estar com a minha família, e eu juntei toda a minha família, coloquei no meu carro, e fomos para aquela igreja, alguém me deu o endereço, e iríamos passar o dia por lá, a pessoa que me convidou para pregar já tinha nos convidado para almoçarmos juntos, seria um sábado muito bonito, muito gostoso, e fomos para a igreja, meus filhinhos sentados atrás, e eu peguei uma câmera digital novinha que eu havia ganhado de presente, e eu pensei, vou fotografar meus filhos, e entramos no carro e fomos para a igreja, chegamos à igreja, estacionei o carro, entramos, meu filho, que estava com a câmera, descuidou, deixou a câmera dentro do carro, mas, um detalhe, entramos. E a igreja estava repleta, e eu preguei, eu estava feliz, falei do amor de Deus, procurei levar, ser um instrumento para levar paz ao coração das pessoas, enfim, fiz o meu trabalho. Quando saímos, fomos para o carro, e dali iríamos para o almoço. E quando eu abri a porta do carro, eu tinha alguma coisa estranha. O som do meu carro não estava mais lá. Estava aquele monte de fios. E a gente já sabia que a câmera tinha ficado. E eu já procurei a câmera e logo percebi que minha câmera tinha ido embora. Quando minha esposa foi entrar pelo outro lado, viu que havia um buraco na porta do outro lado. Enquanto eu estava lá pregando, falando do amor de Deus, tinha um ladrão furando a porta do meu carro, roubando o som e roubando minha câmera novinha. Que coisa, mas... E eu pergunto, como é que Deus vê as circunstâncias que nos cercam? E repito, Deus não vê como vê o homem. E é claro, né, como todo ser humano, eu fiquei muito chateado. E entramos no carro, minha esposa tentou puxar uma conversa, e eu disse assim, Mara, me dá 5 minutinhos, eu estou chateado, meu som, minha câmera, daqui a 5 minutinhos, deixa eu... E fomos indo para o local onde íamos almoçar, e eu comentei, olha, eu vou ser uma péssima companhia nesse almoço, o pessoal lá tão simpático, tão gentil, e eu estou chateado, levaram, me roubaram. Eu pregando e o ladrão roubando o meu carro, eu estava chateado com aquilo. Aí tocou o celular, eu parei para atender, e era um amigo para perguntar alguma coisa, não me lembro qual era o assunto agora, e eu estava tão chateado que eu disse, olha... Eu estou chateado aqui, mas o que foi, pastor? Eu disse, olha, eu estava pregando na igreja, e enquanto eu pregava, um ladrão furou a porta do meu carro, roubou meu som e minha câmera novinha. e a resposta do outro lado da linha. Puxa, pastor, o senhor é um homem de sorte. Eu disse, é uma boa hora para brincar, não foi com você? Não, pastor, eu estou falando sério. O senhor é um homem de sorte. E eu disse, mas o que você quer dizer com isso? Ele disse, pastor, imagine a situação que o senhor está vivendo. Basicamente, duas pessoas envolvidas. Uma delas pregando. Outra delas roubando o carro. O senhor é uma das duas. Que sorte que o senhor é o que estava pregando. Deus não vê como vê o homem. Deus não avalia como avalia o homem. E eu quero dizer que naquele momento foi o conforto que Deus me deu com aquelas palavras e desligamos o telefone e eu fiz uma oração agradecendo a Deus. Senhor, obrigado porque era eu que estava pregando. E aí na oração eu pensei no ladrão, coitado, que vida é esta? E comecei a orar por ele. E aí me lembrei dos pais dele, não sei quem são, não sei. E eu pensei, que mãe sofredora deve ser essa? E comecei a orar, daqui a pouco eu estava orando por eles. Como é que Deus toca no nosso coração? Uma circunstância tão desagradável aos olhos humanos, mas Deus não vê como vê o homem. É assim que Deus vê a nossa vida. Nem sempre perder significa perder. E nem sempre ganhar significa ganhar. Lembre disso. Nem sempre quando você pensa que está perdendo, você o está de fato. E nem sempre quando você pensa que está ganhando, você o está de fato. Tem uma história na Bíblia, a história de um homem, um grande personagem da Bíblia, Jacó. E na história de Jacó, nós vemos dois momentos na vida de Jacó. Dois momentos. Em um desses momentos, ele teve uma grande derrota. E em outro desses momentos, ele teve uma grande vitória. Curiosamente, a sua grande derrota foi numa situação em que ele pensou que estava ganhando. E a sua grande vitória foi no momento que qualquer pessoa que olhasse teria dito assim, perdeu, e ele estava ganhando. Vamos lembrar? Jacó estava na esperança de receber a bênção da primogenitura. Ele havia nascido no mesmo dia que o seu irmão Esaú, no entanto, já estava estabelecido que Esaú receberia a bênção da primogenitura, foi o primeiro que nasceu. E Jacó, então, fez um negócio com Esaú, eles conversaram lá, Esaú com a sua leviandade, não vou entrar nos detalhes da história, mas o negócio foi, sabe aquele negócio vantajoso que você faz? Que você diz assim, saí ganhando. Sabe qual foi o negócio? Esaú estava com fome, voltando do campo, Jacó gostava de cozinhar, gostava das coisas mais caseiras, e foi feito um grande negócio. Esaú entregou a primogenitura para Jacó, em troca de um prato de lentilhas que Jacó tinha na mão. Quem foi que saiu ganhando? É claro. Esta foi a maior derrota na vida de Jacó. Por causa deste ganho, que ele pensou que foi um ganho, ele sofreu por muitos anos, precisou separar-se da sua família, foi para um lugar distante, perdeu a tranquilidade, perdeu a paz. Muitos anos de sofrimento, de angústia. Finalmente, depois de tantos anos, Jacó estava voltando. E aí, soube que o seu irmão estava se aproximando depois de tantos anos, e ele sabia que o seu irmão, quando o visse, o mataria. E ele recebeu a notícia de que o seu irmão vinha com um pequeno exército, e ele ficou sem saber o que fazer, e no desespero se preparou para o encontro, separou as pessoas que estavam com ele, e ele não tinha o que fazer. E neste momento, Jacó se retirou e foi orar. E durante a oração, nos conta a Bíblia que um homem começou a lutar com Jacó. Não era um homem, era o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. E passaram a noite lutando. A princípio, Jacó pensou que era um salteador, um ladrão. E ali estavam lutando.
O anjo daqui a pouco disse, olha, eu vou embora, e Jacó disse, não. Percebeu que era um ser superior, e agora o golpe, se fosse uma luta de boxe, poderíamos dizer que foi um nocaute. Se houvesse um juiz ali para definir quem era o vencedor da luta, estava claro, porque Jacó foi nocauteado. O estranho tocou na junção da sua coxa e a coxa saiu do lugar. Eu posso imaginar a dor terrível que ele sentiu. Numa luta, sua coxa se deslocou, ele ficou angustiado. Qualquer um de nós que estivesse olhando a luta, teríamos dito assim, Jacó perdeu. No entanto, ele estava lutando com Deus em oração. E naquilo que foi uma aparente derrota, sabe o que foi que o anjo do Senhor, o que foi que Jesus disse para ele naquele momento? Lutaste com Deus e prevaleceste. Deus não vê como vê o homem. Se você está numa situação de derrota, se você está tendo perdas, se você está tendo prejuízos, quer seja na sua vida material, na sua vida emocional, se o seu casamento está indo por água abaixo, se a sua vida está destroçada, e você está pensando assim, estou perdendo tudo, a vida está sendo um grande prejuízo para mim, lembre-se, Deus não vê como vê o homem, e até na derrota, Deus consegue ver a vitória, desde que você permaneça com Deus. É assim que Deus vê. Quando Jacó pensou que ganhou, tinha perdido. Quando pensou que tinha perdido, saiu vitorioso. E a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Vejam, o inimigo de Deus, na sua ira, fez de tudo que podia e que não podia na tentativa de levar Jesus a cometer um pecado. Se isso tivesse acontecido, todo o plano da salvação teria ido por água abaixo. Finalmente, não tendo conseguido seu intento, Satanás somou seus esforços agora para provocar sofrimento e morte ao Filho de Deus. E finalmente, diante de quaisquer olhos humanos, aquela cena de Jesus na cruz teria sido ou teria sido interpretada como sendo uma grande derrota. E foi isso que as pessoas ali disseram. Aí o profeta que falou tanto, que operou tantos milagres, morreu na cruz. Está aí aquele que veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, veio nos libertar do poder romano. Aí está na cruz, derrotado, sem forças, inerte, fracassado. Aquilo que parecia ser o maior fracasso foi a maior vitória que o universo já presenciou. A morte de Jesus na cruz foi o golpe final na sua luta contra Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, ali ficou selada a derrota do inimigo de Deus, e ali ficou selada a vitória de Deus. Aquilo que parecia uma derrota foi a maior vitória. Deus não vê como vê o homem. Uma derrota, um fracasso, pode se transformar numa bênção e numa vitória na sua vida. Não sei qual é a situação que você está vivendo. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Não sei qual é a luta que você está travando e está se sentindo fraco, desanimado e derrotado. Com Deus, aquilo que você acha que está sendo uma derrota pode se tornar a maior vitória da sua vida. Por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. Como é que Deus vê as nossas limitações? Quando eu imagino as coisas que Deus põe à minha frente, quando eu olho para a Bíblia e vejo o padrão que Deus estabelece para aqueles que querem segui-lo, o padrão de santidade, de pureza, eu olho assim e digo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado. E eu sei que é isso que você sente também. Uma pessoa que está, por exemplo, sendo derrotada pelo fumo, um vício, ou pela bebida,
E é possível e muito provável que haja alguém me vendo e me ouvindo neste momento, que está sendo vitimado pela bebida, sua família está sendo destruída, sua saúde está sendo destruída. E você olha para o que fazer a fim de melhorar ou de mudar de vida e você pensa assim, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não posso. O padrão é elevado demais, eu não posso, não consigo, eu sou limitado. E eu volto à minha pergunta, como é que Deus vê as nossas limitações? Como é que Deus avalia esta sua impossibilidade de vencer na luta que você está travando e você se sente incapaz? Como é que Deus está vendo isso? E eu quero finalizar respondendo essa pergunta, lembrando de uma história de um grande personagem da Bíblia. Um homem que foi escolhido por Deus para uma grande obra, e foi preparado para isso. Eu estou falando de Moisés. O povo de Deus estava escravizado lá no Egito. Deus levantaria um libertador e usaria esse libertador para tirar o seu povo da escravidão. E esse libertador foi Moisés. E Moisés, na pujança da sua força, quis começar o trabalho, mas aí Deus disse, não, Moisés, você ainda não está preparado. E Moisés precisou fugir e foi para o deserto. Moisés precisou passar 40 anos no deserto. Deus estava forjando um líder, Deus estava forjando um ser humano, um coração, para poder ser usado por ele. E agora, depois de 40 anos, já não era mais aquele Moisés, filho da filha de Faraó. Aquele Moisés que foi preparado e treinado para ser o governador, o maioral lá do Egito, para liderar batalhas frente a poderosos exércitos, um homem preparado nas ciências e nas letras, depois de 40 anos no deserto, já não era mais esse Moisés que se calçava nos seus recursos, se calçava no seu preparo, se calçava no seu próprio poder. Moisés estava calçado na sua suficiência própria. E agora, depois de 40 anos no deserto, como faz bem um deserto às vezes, né? Olha, é por isso que às vezes Deus nos leva para um deserto. E todos nós sabemos o que é esse deserto. Imagino que haja pessoas neste momento que estão vivendo o seu deserto. Como é bom um deserto na nossa vida. Agora Moisés era um pastor de ovelhas, humilde, cuidando das ovelhas, sem mais arrogância. E lá no seu trabalho diário, cuidando das ovelhas do seu sogro, Moisés viu uma coisa estranha, uma sarça, uma planta que estava flamejando, estava ardendo em fogo, mas ele percebeu que queimava, mas não consumia. E ele pensou assim, eu vou ali ver o que é isso. E a Bíblia nos diz que Moisés foi. E quando Moisés se aproximou, ali estava o próprio Deus, a presença de Deus. E Deus disse, Moisés, Moisés se assustou. A Bíblia nos diz que Moisés abaixou o rosto, com medo, com temor. E agora Deus disse, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Agora Moisés precisava demonstrar diante de Deus que agora ele estava descalço. Não estava mais calçado na sua arrogância, no seu preparo, na sua sabedoria, nas suas forças. Agora ele estava descalço diante de Deus. Você já foi a Deus descalço alguma vez? Talvez o que esteja faltando na sua vida para que você vença a sua luta, para que você transforme essa derrota numa vitória, talvez o que esteja faltando seja somente isso. Tire as sandálias. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de olhar para si mesmo. Tire as sandálias. E Deus disse assim: Moisés, eu tenho uma tarefa para você. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo lá no Egito. Eu estou ouvindo o sofrimento, a angústia do meu povo, e eu vou libertar, e você será o libertador. Você vai ao Egito, você vai enfrentar o faraó, o exército de faraó, e você vai libertar o meu povo. E sabe qual foi a resposta de Moisés? Se você não se lembra, eu vou lembrá-lo agora qual foi a resposta de Moisés. Moisés ouviu aquilo e respondeu assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quando é que você usa essa expressão? Quem sou eu? Nós usamos isso corriqueiramente. Você sabe o que significa isso? Quem sou eu, Senhor? Eu estou me lembrando agora de quando Deus abordou Paulo, que antes se chamava Saulo, perseguidor de cristãos, o que estava aprisionando e matando os cristãos, e um dia Jesus apareceu a Paulo, e Paulo caiu e foi ao chão. Deus tem que nos fazer, ou Deus precisa nos fazer tocar o chão. Para Moisés tocar o chão, Deus disse: tira as sandálias. Para Paulo tocar o chão, ele precisou ver uma luz fulgurante, a glória de Jesus, e ele caiu ao chão. E então, assim como Moisés, Paulo também fez uma pergunta. Só que a pergunta de Paulo, Saulo então, depois ele passou a ser chamado Paulo, a pergunta de Saulo foi diferente da pergunta de Moisés. Moisés perguntou: quem sou eu, Senhor? E Paulo, quando tocou o chão, Paulo disse assim: quem és tu, Senhor? Para Paulo a resposta já foi imediata, porque Paulo, naquele momento, quando ele tocou o chão, ele fez a pergunta certa. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem estás perseguindo, eu sou Jesus. E a partir dali a vida de Saulo foi transformada e mudada. Mas Moisés ainda não tinha aprendido tudo o que precisava aprender. Moisés tocou o chão, se descalçou das suas forças, do seu potencial, da sua sabedoria, mas havia algo que ele ainda precisava entender. E foi por isso que ele disse: Senhor, quem sou eu? E sabe o que foi que Deus respondeu para Moisés? A resposta de Deus mostrou para Moisés que não interessava quem era Moisés. Enquanto Moisés disse assim: quem sou eu, Senhor? Deus respondeu assim: Moisés, eu serei contigo. Em outras palavras, Moisés, não interessa quem é você. Não importa se você é fraco, se você é derrotado, se você é inútil, se você... Não importa, o que importa é quem sou eu, diz Deus. E eu serei contigo, Moisés. E olha, quando você chegar lá no Egito para libertar o meu povo, e alguém perguntar assim: ei, quem é que te mandou? Esqueça-se de você mesmo, de si mesmo, Moisés, porque não interessa quem é você. O que interessa é quem eu sou. E eu é que sou aqui, quem é aqui sou eu, disse Deus. Em outras palavras, então você vai dizer assim: olha, quem me enviou aqui foi o grande Deus, eu sou. Deus é tudo. Se você não é nada, isso não importa. Se você é fraco, se você é derrotado, se você está... Deus não vê como vê o homem. Porque Deus, quando olha para você, ele não vê essa mancha, ele não vê a condição deplorável do seu coração. Ele vê a pessoa em quem você vai se transformar, se você experimentar a presença de Deus em sua vida. Por isso que Deus disse: eu serei contigo. Meus queridos, experimente ouvir isso de Deus: eu serei contigo. A nossa vida seria outra se diariamente nós comparecêssemos diante de Deus e tenha na sua casa uma sarça ardendo, um lugarzinho para você ter um encontro com Deus, e se apresente a Deus cada dia dizendo: Senhor, quem sou eu? Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém. E só se levante da sua oração quando você sentir Deus lhe falando: meu filho, minha filha, eu serei contigo. Pode começar o seu dia, porque neste dia as suas derrotas vão se transformar em vitórias. Seus fracassos vão se transformar em vitórias retumbantes. Porque eu serei contigo. Eu tenho certeza que Deus está aqui neste momento. Não há uma sarça ardendo aqui à frente, mas aqui está a presença de Deus. E eu quero convidar você a ouvir Deus falando ao seu coração agora: eu serei contigo. Cadê a Laura? Entra, Laura. A Laura vai cantar um hino muito bonito. Enquanto a Laura canta, eu quero convidar você que está se sentindo derrotado, você que está vivendo um momento de fracasso na sua vida, você que está se sentindo sem forças, desanimado, você mais do que ninguém e mais do que nunca está precisando ouvir Deus lhe dizer assim: eu serei contigo. Você está aqui nesta noite? Eu quero convidar você a comparecer à presença de Deus e nós vamos orar. E você vai ver o que será a sua vida a partir de hoje, quando Deus disser assim: eu serei contigo. Quem é a primeira pessoa que vem aqui receber esta bênção? Amém. Enquanto a Laura canta, eu quero dizer a todos os que sentirem o convite de Deus: levante do lugar onde você está e venha aqui à frente. Você que está aí no auditório, numa igreja, assistindo, vendo numa tela, pela televisão, receba esta bênção de Deus. Deus está querendo lhe dizer: eu serei contigo. Então levante-se do lugar onde você está e venha à frente. Não fique onde você está. Enquanto ela canta, é a oportunidade para que todos possam tomar essa decisão em sua vida e comparecer à presença de Deus.
Entregamos nas mãos do Senhor toda alegria e até nossa dor. Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Toda aflição e também o amor, frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Irá revelar. toda alegria e até nossa dor Ele pode transformar em bênçãos para nós.
Antes de orar, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Não esqueça do que eu vou dizer. Se você quer que a sua vitória, que a sua derrota se transforme em vitória, que o seu fracasso se transforme em ganho, você precisa diariamente comparecer à presença de Deus. Coloque na sua agenda de vida nunca começar um dia sem ter um encontro de poder com Deus. Só saia da sua casa para as suas atividades, para a sua vida, depois que você sentir na presença de Deus, Ele dizendo assim, eu serei contigo. Aí você pode sair na segurança. Vamos orar, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Teu poder se manifestou em nosso meio nesta noite. Percebemos isso nessas decisões que tantas pessoas tomaram ao Teu lado. Pessoas que tiraram as sandálias dos pés. Pessoas que estão neste momento tocando no chão, Senhor, reconhecendo que são incapazes, que são impotentes e que dependem do Teu poder. E estão aqui porque necessitam da Tua presença. Então, Senhor, através do Teu Santo Espírito, fala a cada um desses corações com a Tua voz de amor, dizendo, eu serei contigo. Senhor, leva-nos para o repouso desta noite, na segurança da Tua presença, e traze-nos de volta aqui amanhã para este lugar. Os que estamos aqui neste auditório e tantas pessoas que estão espalhadas por esse Brasil, acompanhando numa tela, numa televisão, numa igreja, num auditório, traze-nos de volta amanhã. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos para trazermos outras pessoas para ouvirem a Tua palavra. E permanece conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém.